Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait.
Hello? Hello? Anybody home?
Fascinating.
I am your father.
Thank God!
Live long and prosper.
Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds.
Científicas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e esse é o 20º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu convidei um querido amigo para que a gente discutisse a respeito da ciência por trás dos superpoderes. O que é fato, o que é ficção, o que foi viagem na maionese? Os escritores e criadores de personagens de quadrinhos de antigamente, quando eles fizeram os nossos queridos personagens. E para falar comigo sobre um assunto tão esdrúxulo, eu não poderia escolher outra pessoa melhor do que o Dico, do podcast Comic Pod. Saudações, Dico.
Saudações, ouvintes do Paranerdia. Aqui é o Dico. Vindo direto das páginas do Comic Pod ajudar nesse embate científico sobre super-heróis.
Caso vocês ainda não tenham ouvido o Comic Pod, queridos ouvintes, façam um favor a si mesmos e ouçam, porque é um dos melhores podcasts sobre quadrinhos que temos atualmente na podosfera brasileira. Dico, fala um pouquinho como surgiu o Comic Pod. Quais são as pessoas que mais participam lá? O que, que normalmente vocês falam? Explica um pouquinho pra galera como é que é o Comic Pod.
Então, basicamente, eu e o Kajima, nós nos conhecemos por intermédio que a gente era ouvinte do Instinto Download. E a gente viu que não tinha um podcast de quadrinhos e tal. E como era um assunto que nós dois gostávamos, né? E cada um dominava uma certa parte do assunto, a gente resolveu se juntar pra de fazer podcast, né? Aí a gente viu que, né, brincadeira, tá parado mais trabalho do que se imagina, mas é muito divertido fazer. E com o tempo entrou uma galera nova, entraram uns, saíram outros. Hoje em dia, quem mais participa é o próprio Kajima, o Felipe Morcelli, que é a enciclopédia humana de quadrinhos, o cara entende muito mesmo, principalmente de DC Comics. O Brunão, outro que participa bastante, o Vlad, que entrou depois, mas que ajuda a coordenar. Basicamente, são esses que mais aparecem. Eu que ajudei a criar a parada, eu quase não apareço.
É isso que eu ia falar. Em compensação, você que praticamente fundou aquela porra, sumiu do mapa, né?
Ah, cara, outro dia eu veio perguntar no Skype. Dico, é oficial essa saída do Comic Pod? Não, cara. Em nenhum momento eu saí, eu disse que ia sair, eu pensei em sair. Eu apenas não participo.
E para oficializar o jabá, passa o endereço.
O Comic Pod se encontra no multiversodc.com, que é um portal de notícias e artigos focados no universo DC, mas no podcast não é só sobre DC Comics. Para quem não sabe, DC inclui a própria DC Comics, a extinta Warrior Storm, que foi fechada recentemente, e a Vertigo. Então tem bastante conteúdo, tem artigo. Aí falando sobre os quadrinhos de DC nas outras mídias, cara, de artigo, matéria especial, cara, é a parte mais rica do site, de fato. Podcast e esses artigos são excelentes.
Bom, vamos voltar a falar sobre a ciência dos super-heróis daqui a pouquinho, depois da leitura dos e-mails. Eu prometo que essa leitura vai ser menor, gente. Eu nunca mais faço meia hora de leitura de e-mails, eu prometo pra vocês. O Curioso Nerds e o Cine Nerd, vamos lá.
Olha o correio! Antes da leitura de e-mails do episódio 19 a respeito do notório nerd Leslie Nielsen, vamos aos nossos famosos recadinhos. O primeiro deles, caso você seja um ouvinte do Paranerdia via feeds do iTunes, lembre-se sempre que este podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço, por enquanto, ainda é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o post deste 20º episódio, comentem a respeito do que acharam do assunto e vejam também os links relacionados a este assunto. Outro recado, o Paranerdia continua ainda com seus famosos links do Submarino. Ajudem este seu amigo a pagar a futuro... domínio do paranerdia.com.br. Aqui vai inclusive uma notícia: estamos perto de já conseguir essa história. Eu acho que se no final desse mês ou até começo do mês que vem eu tomo vergonha na cara e já vamos ter o paranerdia.com.br, mas eu não quero prometer nada. Ajudem comprando no Submarino através do link do Paranerdia, eu agradeço. Outro recado, caso você queira mandar e-mails, recados de voz, ou broncas, ou sugestões de futuras pautas do Paranerdia, além dos comentários do post, você pode mandar também e-mails por castparanerdia@gmail.com. Além do e-mail, o Paranerdia também tem a sua conta no Twitter, cujo endereço é, claro, @paranerdia. Mandem informações, mandem comentários, mandem sugestões, que eu sempre estou disposto a ouvir o que vocês têm a dizer. O Paranerdia é feito principalmente por mim, mas também com muita ajuda de vocês, queridos ouvintes. Recados dados, vamos agora à leitura de e-mails, que, como eu prometi, vai ser bastante curta, visto que eu só recebi um único e singelo e-mail para este episódio 19. E ele não poderia ser de ninguém mais, de ninguém menos do que do Luiz Gustavo, o Luzerba, do Twitter, que é meu fã número 1. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster. Outro cast nostálgico e muito interessante. Há muito tempo o mundo não fala de Leslie Nielsen, mas o Paranerdia, com a série Notórios Nerds, vem fazer essa justa homenagem a este grande ator. Queria destacar que gostei muito da trilha sonora desse cast. Foi realmente muito bem escolhida. Parabéns pelas felizes escolhas. Cara, obrigado, Luiz. Eu sabia que vocês iam gostar. Eu fiz com carinho pra vocês. Eu sempre gostei muito dos filmes de comédia escrachada, liderados por alguns dos ícones do cinema, como Mel Brooks, Steve Martin, Leslie Nielsen e tantos outros. Por isso, relembrar os filmes foi muito bom. Até remexi aqui na minha coleção para rever algumas das comédias, o que acho mais interessantes. Apesar da ausência de convidados, o cast não foi prejudicado e foi valioso para os fãs de cinema e nerds apaixonados por comédia, assim como eu. Não tenho mais a comentar. Termino este com meu pesar pela perda de um grande ator e comediante. Abraços, Luiz Gustavo Luzerba. Cara, brigadão. Sempre posso contar contigo para mandar e-mails. Infelizmente foi só esse o e-mail. Mas além dos e-mails, o Paranerd 19 teve alguns comentários. Comentaram lá no episódio o F3 Forever, dizendo que é incontável o número de gargalhadas que o Leslie Nielsen já lhe proporcionou. O Apollo Creed, que é a alcunha do meu querido amigo Henrique Pérez, que ele achou muito bom o programa, apesar de ter achado estranho eu ter feito um programa solo. A culpa não foi minha, você vai saber de quem foi a culpa daqui a pouquinho. O Nerdandertal, meu querido Nelson Portugal, Nerdandertal, que disse que foi muito bom o cast sobre um artista tão carismático e competente que me fez esquecer por muitas horas os problemas do mundo enquanto dava ótimas risadas. Muito bem, ele também fez algumas sugestões de outros grandes artistas para futuros Notórios Nerds. serão, já foram anotadas e serão dadas. Outro que comentou também lá foi o culpado por este Paranerd ter sido solo, que foi meu querido amigo Felipe Fonseca. Entre outras coisas, ele se disse: esse cast não teve convidados, minha culpa. É verdadeiro, mas ele deixou lá alguns excelentes comentários a respeito de coisas que eu falei no Paranerd. E além de mandar um e-mail, o Luzerba também deixou lá um ótimo comentário no episódio. Bom, recados dados, e-mail lido, comentários lidos também. Vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá.
Hey, Luke! Eu sou seu pai!
Curioso Nerds.
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre alguns dos primeiros heróis e super-heróis que apareceram nos quadrinhos no mundo. A palavra super-herói, ela começou a ser utilizada a partir da criação do Super-Homem em 1938 para justificar um herói que tinha poderes acima dos poderes de um herói normal. Porém, o Super-Homem não foi o primeiro super-herói dos quadrinhos. Existiram outros. Por exemplo, existiu o Sombra de 1931, Doc Savage, de 1933, o Fantasma, de 1936, apesar de ele ser considerado um super-herói, ele não tinha superpoderes. Também existia o The Clock, de uma revista da editora Quality Comics, em 1936. Então, apesar de com o Superman, o Super-Homem, ter sido introduzido a expressão super-herói, ele não foi o primeiro super-herói dos quadrinhos com superpoderes. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Cine Nerd deste Paranerdia, eu gostaria de recomendar as excelentes animações de longa-metragem que a DC Comics tem lançado ultimamente, principalmente em DVD e Blu-ray. São filmes como, por exemplo, Lanterna Verde, O Primeiro Voo, Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem, Inimigos Públicos, e Batman contra o Capuz Vermelho, sendo que esse só foi lançado por enquanto nos Estados Unidos. Se vocês tiverem a possibilidade de adquirir esses DVDs, comprem, pois são animações de excelente qualidade e muito acima da qualidade que nós já estamos habituados aos desenhos animados como Liga da Justiça. Se você curte Liga da Justiça, vai adorar essas animações de longa-metragem. Eu recomendo.
Você está ouvindo Paranerd,
um podcast para nerd.
Estamos de volta! Bom, e aí, Dico, preparado para começar essa bagunça?
Paradíssimo, vambora, tá?
Segundo algumas pesquisas minhas, eu acho que tu há de concordar comigo, existem 4 origens clássicas de poderes nos super-heróis. Você concorda?
Concordo, cara. Mas a grande maioria mesmo são pouquíssimas exceções, não só desses quatro aí que serão citados. Mas me diga, meu querido Nerd Mais, quais são essas quatro clássicas origens?
Bom, as quatro clássicas origens de super-heróis, na minha opinião, que vale muito pouco, são ou o Cidadão é alienígena ou recebeu seus poderes de um alienígena, pode ser de um artefato alienígena ou alguma coisa alienígena. Temos vários heróis que se encaixam nessa categoria, como o Super-Homem, o Capitão Marvel da Marvel.
Ah, tá, da Marvel.
Capitão Marvel da Marvel, calma, não é o Capitão Fraldinha, não. Não é o Capitão Marvel da DC, não. Eu sei que você é o viciado em DC, mas eu tô falando do Capitão Marvel.
Bom, vamos fazer uma coisa, é Capitão Marvel e Shazam, beleza? Pra não confundir.
Eu também prefiro chamar o Capitão Fraldinha de Shazam. Depois da origem alienígena, tem estar presente, participar ou ser vítima de uma pseudociência, né? Um acidente pseudocientífico. Aí tem Capitão América, que foi voluntário numa experiência do soro super soldado.
Todos os flashes,
né? Cara, mas nenhum dos flashes, nem aquele tipo Joy Facão, não é?
Então, flash, são todos. Aí tem o Max Mercúrio, ele tinha um negócio lá com a fórmula física. Aí o Bart Allen, se eu não me engano, ele já nasceu, porque ele é neto do Barry Allen e tal, acho que ele já nasceu. Mas a mais boa parte dos é tudo acidente.
Tem uma garota Flash que é também na mesma ideia da fórmula, da velocidade de fórmula científica, não tem?
É, essa garota. Então, ela era filha. Ela era filha desse cara, do Max Mercúrio, que foi o que usava essa tal fórmula da força de aceleração para usar os poderes. Ela é filha dele, então ela meio que herdou os poderes.
Bom, da terceira origem clássica, nós temos as pessoas que já nasceram com poderes, como você acabou de falar, o Allen, é o neto do Allen, que é o Flash novinho, né?
X-Men nos anos 90, que o diga, né, cara? Era mutante a dar com... Eu nunca vi nascer tanto mutante.
Não, tanto os mutantes na Marvel quanto os meta-humanos na DC. A DC também não ficou atrás. O que veio de gente com poderes já nativos foi incrível, né?
Não, mas é que tá. No caso do DC e no caso do X-Men também, que o próprio Stan Lee, ele falou isso. Eu não sei onde eu ouvi isso. Porque ele disse que ele não sabia, tipo, ele já tinha andado por acidente radioativo, já tinha criado super-heróis deuses. Ele não sabia o que fazer. Ele, foda-se, vou criar um monte de herói que já tem poder. Só que, cara, nos anos 90, eu tenho quase certeza disso, a Marvel tava pagando por criação de personagem. Então, assim, era 3-4 personagens novos pra edição. Aí virou só mesmo. Cara, X-Men nos anos 90 é zona, cara.
Foi assim que o Liefeld inventou o Cable, né?
Exatamente, é tudo essa leva aí.
Foi graças a essa brilhante ideia que a gente teve que aguentar a porra do Liefeld, né? Do Rob Liefeld.
Na verdade, a gente tem que aguentar essa merda até hoje, mas...
E a quarta e última origem clássica, na minha opinião, é o cara obter os seus poderes por meio de magia ou artefato mágico ou qualquer coisa nesse sentido. Aí tem o Doutor Estranho, o Senhor Destino, a Witchblade.
Tem a Zatanna também, que ela é mágica.
Sim. Aliás, eu curto pra caramba a Zatanna, que ela é a que fala o contrário, né?
É legal, né?
Porra, eu acho muito engraçado, cara. Eu acho uma coisa muito, muito interessante, né? Ela falar uma frase ao contrário e...
Não é comum, né?
É uma coisa meio incomum, é uma coisa muito engraçada que eu acho na habilidade da Zatanna. Bom, mais de 90% dos super-heróis até de hoje em dia ainda usam essas quatro origens clássicas pra, vamos dizer, explicar os seus poderes, não é não?
Sim. Ah, ó, a gente esqueceu, ó, tem o, no caso que seriam os super-heróis que não têm poderes, né?
Ah, tá, ok. Mas como a gente tá na vamos dizer, na ciência dos super-poderes, fechei mais em cima do seu poder. Mas lógico, nós temos os heróis que não têm poderes, como Batman, Arqueiro Verde, Gavião Arqueiro e...
Ah, no caso, poderia ser até incluído uma nova categoria, que seria os que usam elementos eletrônicos como substituto dos poderes.
Sim.
Que aí veio o Batman, o Homem de Ferro e o Besouro Azul, o segundo, e o Gladiador Dourado também. Não tinham poderes e os poderes são provenientes de elementos eletrônicos.
Sim, porque ele veio do futuro, né?
É.
É assim, sim, exato. Bom, eu tava pensando aqui em pegar um ou dois super-heróis, vamos dizer, mais clássicos de cada uma dessas origens clássicas e destrinchar os poderes deles e tentar ver o que, que a ciência fala a respeito dos poderes deles e o que, que seria verossímil, o que, que não seria verossímil, o que, que foi viagem na maionese completa. Você topa?
Vambora, pô.
Vamos lá. Primeiro lugar, origem alienígena. Dá pra citar outra pessoa que não seja o super escoteiro?
Ó, assim de cabeça o Superman, ou Superman, o Lanterna Verde.
Sim, mas o Super-Homem é o ícone, né, cara? Não,
não, certeza. Tu pensa em alienígena, super-herói, vai vir ele na cabeça.
Então. Azulão é o Azulão, não dá pra fugir dele. O homem é o cara, deixa o super-homem, né? Nem o homem. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do super-homem. Coisa que acho que ninguém que curte quadrinhos conhece, né? Não é uma novidade, nunca foi abordado.
É obscuro na cultura pop.
Isso é, nunca participou. Não teve nem filme sobre isso, nem série de televisão sobre isso, nem desenho sobre isso teve. É uma coisa que ninguém sabe.
Era e seria realmente bom não ter tido.
Ah, tá. Mas isso é... Ah, não. Mas teve algumas séries boas, tipo aquela Lois e Clark, As Aventuras do Super-Homem. Foi uma série maneira. Super-Homem é um ser alienígena. Legal? Legal. Chegou na Terra... Por que Krypton tinha gravidade diferente? Por que Krypton era banhada por um sol vermelho, enquanto que a Terra era banhada por um sol amarelo e gravidade tecnicamente reduzida? O jovem Kal-El possuía poderes sobre-humanos de super-força, voo e o caramba 4.
Vale lembrar que esses poderes foram ativados por causa do sol amarelo.
Sim, sim. E depois de bastante tempo, porque no iniciozinho mesmo da carreira do Supimpa, ele no máximo pulava, ele não chegava a voar.
É, não, mas isso aí já é outra história, já é o caso das adaptações das origens, né? As adaptações que o personagem vai sofrendo ao longo do tempo. Um personagem que, porra, foi o primeiro super-herói, cara. Ele é de 38, se não me engano. Cara, não tem como tu manter ele igual, sabe? Tem que fazer adaptações. Vai ter que alterar uma coisa aqui ou ali. Nem que seja na origem, nem que seja nos poderes, vai ter que rolar essa modificação, porque senão ele fica adaptado, né?
Claro, eu mesmo fiz recentemente não, já tem um pouquinho de tempo, um quadrinhologia sobre o Super-Homem. Nele, o que eu falei de poder que foi descartado do Super-Homem era uma coisa de louco.
Antes da crise das 50 terras, era uma zona.
O cara tinha super ventriloquia, super... Aí, o que, que a ciência, o olhar científico, nos diria a respeito do Super-Homem? Ele ser um ser alienígena é plausível? É plausível. Inverossímil seria o fato da gente achar que nós somos o único planeta habitado.
É, exatamente. Pois é, concordo com isso aí.
Concordar que o Super-Homem possa ser um ser alienígena, ok, ponto positivo.
Explicando fisicamente os poderes dele, o super voo, a explicação meio que física é que ele controla o próprio campo gravitacional, entendeu? Ele controla o campo gravitacional dele, diferente do campo gravitacional do local. Então, por isso, ele pode voar.
Os poderes, obviamente, a gente vai entrar na seara dos poderes modernos, não dos poderes antigamente, como você mesmo falou, era um samba do crioulo doido, né?
Cara, antigamente o óculos de Clark Kent era um lente kryptoniano, né? Lentes kryptonianas que hipnotizavam as pessoas, por isso elas não percebiam que ele era o Superman Clark Kent. Aí as pessoas viam ele, viam o Clark Kent um pouco mais baixo, um pouco mais fraco que o Superman.
Os poderes do Super-Homem estavam overpower demais, né?
Ah, demais, assim. Eu lembro que uma vez eu vi na Wikipédia uma espécie de análise de medida, cara. Era uma escala assim, gigantesca, assim. Era uma parada muito, muito bizarra. Ele tava muito, muito forte mesmo.
Ele era capaz de mover planetas, tirar planetas de órbita, não tava nessa.
Ele era capaz de mover a Terra sem grande esforço. Se eu não me engano, tem uma história clássica que vem um cometa na direção da Terra e ele é obrigado a fazer isso. Aí ele afasta a Terra, aí passa o cometa e ele volta no lugar de novo.
Era fácil, né?
É, umas 30 leis da física foram criadas nesse meio tempo, mas pelo menos a Terra não encostou no cometa.
Aí, super força e super velocidade ou super resistência vem ter ligado ao fato do, teoricamente, de Krypton ter uma gravidade maior do que o planeta Terra, e isso faz com que que ganhe mais força, alguma coisa, tô correto?
É, não, é, tem essa teoria assim. Seria aquele mesmo esquema de você carregar muito carregar peso, né? Logo, o que não é tão pesado, o que antes era normal, passa a ser não tão pesado. Um exemplo disso que a gente vê no Dragon Ball, cara.
Sim.
O Goku treinando com aqueles pesos, quando ele tira os pesos, ele tá muito ágil. Seria mais ou menos esse mesmo esquema. E uma vez eu já ouvi que a explicação física, digamos, da invulnerabilidade do Superman, da invulnerabilidade, é que ele teria uma espécie de, tipo, um tipo de força mínimo perto do corpo dele. E seria por isso que quando ele vai muito rápido, as roupas não rasgam e as balas ricocheteiam.
Sim, tá certo, tá certo. Bom, eu não vou nem começar a falar das supervisões do super-homem, né? De raio-x, raio de calor, raio que o Esparta. E aí já querer forçar demais a amizade, né?
Eu acho legal que no Smallville eles tentaram deixar a visão de raio-x mais pé no chão. Porque era a visão de raio-x mesmo. Então ele vê as coisas e você vê no exame que você faz de raio-x, cara. Então ele não via tudo bonitinho atrás. E se parar pra pensar, ele apenas via através da parede. Só que, pô, se tivesse um lugar todo escuro, ele conseguia enxergar ele dentro de numa boa, entendeu? E no Smallville, ele, como era, de uma certa maneira, mais atualizado, mostrava isso muito mais pra no chão. Então ele via aquela meio azul, ele via os esqueletos, e o que não era de caos e de metais, ele via tipo uma sombra, assim, bem clara, mas nada muito, muito tão visível, não. E isso é muito legal de ouvir.
Uma coisa que eu achei interessante, já que a gente aproveitou para não meter tanto pau em Smallville, né? Que a visão de calor, nada foi explicado, né? É só poderes e acabou. Ninguém quer explicar porra nenhuma em lugar nenhum, mas tudo bem.
Principalmente em 1938, né, cara?
É, né? Aí quando o Clark, no caso, começou a ter visões de calor, foi porque ele, vamos dizer, tava com a libido alta e começou a olhar quente para as mulheres. Coisa ridícula. Fala sério. Não. Passando, saindo um pouco da alçada do nosso querido super-homem, vamos falar agora de poderes concedidos por artefatos alienígenas. E aí, nessa seara, a gente não poderia falar de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Lanterna Verde, né? Atualmente, o Lanterna Verde, tipo Hal Jordan, ou Kyle Rayner, ou qualquer um desses da seara atual, são de origem alienígena. Mas o primeiro Lanterna Verde, aquele da lanterna mesmo, já era alienígena a origem dele?
Não, ele era de origem mágica. Ele encontrou, eu não lembro, ele encontrou aquela lanterna, mas aquilo ali era um artefato mágico. Era o mesmo tipo de energia do Lanterna Verde atual, só que ali era de origem mágica. Apesar dele ser de origem mágica, porque o poder dele é igual ao do Lanterna Verde, mas de um é origem mágica e outro é origem alienígena. É que era o mesmo personagem, né? Só que ele foi readaptado. Era só esse primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, aí depois criaram outro Lanterna Verde, o Roy Jordan. E começou toda essa mitologia que a gente conhece hoje.
Atualmente, que eu não tenho acompanhado muito o universo DC, mas atualmente com essa saga de Noite Mais Densa, Dia Mais Claro e o Caramba 4, o Anel Verde ainda sofre influência da...
Então, a gente descobriu que essa fraqueza era porque o monstro da energia amarela, ele tava guardado dentro da bateria. Era um monstro. Seria o espectro do medo, que seria a energia amarela, ele era aprisionado da bateria central de força. Então, por isso, ele fraqueza o amarelo. Mas aí, como esse monstro, nessa saga do Jordan ressuscita, ele é liberado, então eles perdem essa fraqueza.
Em compensação, ganha uma tropa de lanternas amarelos de brinde, né?
Ah, se fosse só usar um amarelo, estava tranquilo, né? Tem tropa de tudo que a coisa entra zumbi.
Você acha que é uma origem plausível a do Lanterna Verde com origem alienígena?
Cara, eu acho que é, cara. Assim, são aliens milenares, são aliens assim, de inteligência altíssima, né? Eles querem construir, que eles querem governar o universo. Não é governar, eles querem manter a paz do universo. E nada mais nada menos que separar uma espécie de policiais da galáxia.
Que outros personagens Marvel ou DC você lembra que são de origem com artefatos alienígenas?
Artefato? Tem o Besouro Azul. O primeiro Besouro Azul usava o Scaravelli. O Scaravelli que dava força, acho que invulnerabilidade. Só que aí ele morreu. Aí o segundo Besouro Azul não usava nada do Scaravelli.
O segundo Besouro já era o Ted Kord?
Isso. O segundo Besouro Azul é o Besouro Azul clássico. E aí o segundo Besouro Azul morre também, né? Que foi até na contagem regressiva pra Clint Eastwood. A morte é muito foda. A história é muito boa. E o terceiro Besouro Azul, esse sim, tá usando de novo o Scaravelli. Aí ele agora tá... O Scaravelli dá pra ele tipo uma armadura meio... Homem de ferro e tal, bem maneiro. É um misto de alienígena. É uma tecnologia alienígena.
No caso, é o mesmo Besouro Azul que tem aparecido naquele desenho do Batman?
É, esse aí mesmo. Não sei de onde diabos a DC cismou de tentar placar esse cara. Desde que eles criaram, eles querem placar esse cara. Só que, pô, não dá, cara. Até de corda, até de corda. Ele era da Liga Engraçado.
Cara, a primeira vez que eu vi esse maluco no Batman, Bravos e Destemidos, eu pensei, pô, mas peraí, que Besouro Azul louco é esse? Cadê o... Pô, cadê aquele besourão, aquela nave gigante que ele usa? Aí depois eles botam uma história contando a origem desse besouro alienígena e do Ted Kord que tinha morrido, tal coisa, mas pô, que troço sem graça. Você concorda comigo que quando a origem é alienígena dá pra deixar passar alguns absurdos?
É, porque né, alienígena, né, cara? Vai dizer, olha, alienígena não existe.
Mas também não dá pra relevar qualquer besteira, né?
Não, é.
Por exemplo, o Caçador de Marte, eu acho que foi um absurdo, cara. Porque o cara tipo, trouxesse o cara lá de Penta Delta Alpha 9, tudo bem. Daí eu não falava não, mas o cara... Pô, Marte é ali do lado e só tinha um cara lá vivendo. O cara veio sozinho, não tem mais ninguém lá.
Ah, tá. No caso, Marte tinha sido atacada, cara. Pelos marcianos brancos, se não me engano foi isso. Foi atacado pelos marcianos brancos, sobrou ele, aí ele teve que vir pra cá, né?
Heróis que tiveram seus poderes por acidente pseudo-científico. Essa é a minha origem favorita, cara, porque tu já pega aí 80% dos heróis da Marvel, né?
É, isso que eu ia falar, a Marvel tá cheia, a Marvel se amarra.
E a culpa quase sempre é do Sr. Stan The Man Lee.
Mas como é? O cara sabia vender. O cara é tipo um Jokerzado hoje em dia. Ele trabalhava em conjunto com o Kirby e outro lá, o Steve Ditko. Só que, pô, o cara sabia fazer a parada pra vender, entendeu? Por isso que o cara se deu bem.
Você quer separar a ciência, quem usa a ciência mesmo de propósito e quem teve um acidente científico?
Como assim, a ciência de propósito?
Porque, por exemplo, Homem de Ferro usa a ciência, mas não é nenhum acidente. Ele usa, entendeu? O uso da ciência como origem de poderes nem sempre está ligado a acidente. Aí vamos pegar um clássico. Já que a gente falou pra caramba já da DC, vamos pegar um clássico da Marvel, né? Homem-Aranha. Clássico, poderes dados por acidente pseudo-científico, né? Que, aliás, antes da gente começar a falar sobre o Homem-Aranha e seus poderes e o acidente dele, a gente tem que falar uma coisa que é o famoso tecno-blá-blá-blá. Você conhece tecno-blá-blá-blá?
Não.
É uma expressão americana chamada tecno-babble, que significa uma pseudociência com nomes difíceis para a pessoa pensar que é uma ciência de verdade.
Ah, quase tá cheio disso, nossa.
É aquele típica conversa de Jornada nas Estrelas. Não, nós precisamos carregar os cristais de dilídio com a matriz geradora.
Mas aí tá, com a origem dessa fica muito mais fácil de acreditar do que, ele ganhou poder. Sabe, é bem melhor tu inventar um monte de historinha, aí bota o nomezinho de... ter aqui. Fica mais fácil de acreditar.
Sim, eu concordo. Mas se você pegar, por exemplo, o universo Ultimate Marvel, você conhece, obviamente, o Ultimate Marvel. Eles tentaram fazer com que as origens de poderes que eram ligadas a Tecno blá 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 ficassem mais plausíveis, né? Por exemplo, Homem-Aranha, já que a gente entrou na seara de falar do amigão da vizinhança. O Homem-Aranha ganhou seus poderes por causa de uma aranha. Só que no Homem-Aranha clássico era uma aranha radioativa. Já o Homem-Aranha do universo Ultimate era uma aranha geneticamente alterada. Que é muito mais plausível do que uma aranha radioativa, né? Porque, para começo de conversa, uma aranha exposta à radiação e não morreu fritada.
Já começa por aí. Existiu uma aranha radioativa. Aí, porra, ela tá no meio da rua, ela pica um garoto. Aí, pô, o moleque não morre, o moleque ainda ganha poder.
Fora um texto que eu li uma vez sobre os poderes do Homem-Aranha, quais seriam os poderes do Homem-Aranha? Escalar as paredes, o sentido de aranha, né, que é aquele sensor de perigo dele, super-força, habilidade...
Que não é bem super-força, o que o pessoal fala, é a força de 10 homens.
Ah, não é de 10 homens, não é demais, mas tudo bem.
Eu acho que é mais ou menos isso, porque ele levanta carros, mas com uma certa dificuldade, sabe?
Bicho, só se for nos quadrinhos atuais, porque eu lembro de um quadrinho clássico que eu tinha, que eu vi o Homem-Aranha levantar um vagão de trem.
Na verdade, seria o que mais ou menos a gente tem como força sobre-humana. Não é super força, mas também não é a força de um humano normal. Né?
Sim. Aí o que acontece? Eu li um texto recentemente... que desses poderes todos, só o escalar paredes e o sentido de aranha, que são realmente coisas que viriam de uma aranha.
Sentido da aranha tem?
Tem. Existem certas espécies de aranha que meio que pressentem quando tem perigo perto. É uma coisa que, acredite se quiser, existe.
Eu achava que essa era uma das partes que eram inventadas.
Não, pior que não. Bom... E já que estamos sacaneando, né, a origem do Homem-Aranha, essa é uma origem que a ciência repudia completamente, né? Você mesmo já falou. Já começa uma aranha radioativa, que não morreu tostada na radiação. Já perdeu o ponto por causa disso. A porra da aranha pica o moleque. O moleque não morre por causa do veneno da aranha radioativa. E ao invés disso ainda ganha poderes, pô.
Tá ganha poder, né, cara? E tu vendo, e tô vendo no fundo do Homem-Aranha. Ele além de ganhar esses poderes, ainda vira um descolado, né? Porque ele antes era todo nerd bobão, aí foi picado, ganhou poder, ficou descolado, botou tupete, tirou óculos.
Eu, no caso, então, sinceramente, nota zero pra origem que essa ciência não engoliu. Mas pra falar a verdade, eu acho que nenhuma origem... de pseudociência ou acidente pseudocientífico passa no critério da ciência. Você acha que tem alguma que passa?
Tenho quase certeza que não, porque todos caem naquele mesmo esquema do... é a ciência que funcionou a favor do quadrinho, entendeu? Todos são assim, cara. Eu não vou nem dizer todos porque eu não queimar a língua, mas sabe? Pô, é tudo isso.
Você pega, por exemplo, o Hulk, que é outra origem... científica que eu me amarro, né? O cara tá lá testando uma bomba de radiação gama.
De radiação gama. Aí vamos começar. Existe a radiação gama?
Existe a radiação gama. Só que ela não é uma coisa utilizável cientificamente. Ela é uma coisa meio natural, uma radiação natural. Aí o cara cria uma bomba. Tudo bem, vamos lá. Vamos ver que é possível criar uma bomba de radiação gama. Beleza, criamos a bomba de radiação gama. Se é uma bomba, o que é que ela faz se ela explodir?
Frita.
Mata as pessoas, né? Frita todo mundo que estiver no raio de alcance do raio da bomba, né? Beleza, então legal. Aí tá um moleque tocando gaita de à toa no meio do terreno da experiência. O que que o cientista em sã consciência faria? Eu tô testando uma bomba. E tem um moleque no meio da minha área de teste. O que que eu vou fazer?
Moleque brincando de amarelinha no meio da...
Tem um moleque lá tocando gaita num bug no meio da minha área de teste. O que é que eu vou fazer? Legal, deixa ela lá. Vamos ver se a bomba mata esse filho da puta.
Foda, né? Já tá aqui mesmo.
já que ficou numa área de teste, que bom, vai ser meu alvo. Não, Bruce Banner é um cara bom demais, é bonzinho demais da conta. Não, por favor, parem o teste, porque eu vou lá buscar o moleque. É lógico que no meio do teste tinha um espião russo, sempre tinha um espião russo. E o assistente do Banner, que era o espião russo, não só não parou a porra do teste, como ainda botou mais carga ainda na bodega da bomba, né? Aí tá lá, vamos pra vala. Tá aí um lugar perfeito pra você fugir de uma explosão atômica, né? Uma vala. Realmente é o local perfeito pra você fugir de uma explosão atômica. Aí vai um conselho pra vocês, queridos ouvintes. Quando vocês estiverem vendo um cogumelo atômico explodir na sua frente, se jogue numa vala.
Corra pra vala próxima que vocês estarão livres.
Se essa é uma vala profunda, não, meio metro de vala já é o suficiente. Se joga lá, você não vai sofrer nenhuma mutação.
Duas opções, ou você sai livre, ou então você sai que nem
o
Hulk.
O problema não é esse, que o Banner não conseguiu pular na vala. Ele jogou o Rick na vala, mas ele tomou a explosão nas costas, né?
O moleque não...
É que não, o moleque ficou inteiro. Porque ele caiu na vala. Agora, o cientista, não, o Dr. Banner, tomou-lhe a explosão de radiação gama no meio da venta e, por causa disso, morreu? Não. Ficou envenenado? Não. Teve dor de cabeça? Não. Virou Hulk? Oh, lógico. Coisa óbvia. Virou um monstro super forte, super humano e o caramba quatro. A essa, cara, tinha várias versões, né, negócio do Hulk. Tinha a primeira versão, eu acho que era dia e noite, né, ele de dia era Bruce Banner, de noite era Hulk, não era assim?
Cara, eu nunca ouvi falar disso, não. A única coisa que eu sei que tinha no Hulk não é que ele era cinza, por erro de impressão.
Isso é a história, é verdade. Eu até devo fazer um futuro quadrinhologia sobre o Hulk. O primeiro Hulk foi cinza porque eles não souberam que cor dar pro Hulk. E depois ele ficou verde. Na verdade, ele ficou cinza primeiro porque eles não sabiam que cor botar no Hulk. Aí botavam ele meio cinza pra ficar na penumbra e ninguém sabia a cor. Era tipo cor de burro quando foge. Ele verde depois, isso é que foi o erro de impressão. Que ele ficou verde porque algumas edições ele saiu verde e a galera acabou gostando.
Que maneiro, né?
Acabou gostando dele ser um abacate gigante. Mas eu acho que nas histórias clássicas desse Hulk cinza era mais ou menos assim: de dia era o Banner, de noite era o Hulk. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era algo mais ou menos assim. Depois é que vieram com a história do quando o Bruce Banner fica irritado, ele solta a franga e vira o Hulk. Hulk é um personagem que não tem como ser levado a sério, você não acha?
Os filmes provaram isso, né, cara?
Cara, eu não vou falar mal do último filme, o filme desse último mesmo, foi o John Favreau que fez, acho que foi, né? Não lembro.
Eu acho que foi.
Porque foi bem feito, cara. Ficou um Hulk maneiro. Ficou um Hulk bem feito. Não tava uma CGI tão tosca quanto no primeiro. Apesar de que eu também não posso falar mal do Hulk do Ang Lee, porque eu adoro o Hulk do Ang Lee. Eu gosto.
Então, até gostei dos dois, sim, mas...
Ah, mas você preferia o Lou Ferrigno de Hulk?
Pô, aquele Hulk era muito mais legal. O Bruce Banner que virava o Hulk no meio do trânsito da cidade. Pô, aquele Hulk ali que era maneiro.
Mas maneiro ainda era aquela musiquinha de final, né?
Aquela música triste, né, cara?
Pô, eu vou até botar aquela. Escutem a música triste do final do Hulk.
Thank you.
Cara, essa música era pra cortar o coração, que era sempre a cena do Bruce Banner andando pela estrada, pedindo carona pra ir pra próxima.
Forever Alone, né?
Porra, Forever Alone mesmo. Passando pro lado do DC, quem você queria colocar como exemplo de acidente científico dando poderes?
Tem um que eu gosto muito, que é o nuclear, que na época dos Super Amigos era o Tempestade. Era um professor e um aluno, aí eles tiveram um acidente na aula de... Um acidente na faculdade com um negócio de química, aí eles meio que se fundiram. Acho que foi isso.
É uma coisa que eu nunca gostaria de fazer na minha vida, me fundir com um professor de química da faculdade.
Não, e qual é a parada? O nuclear, ele tem o poder basicamente de transformar qualquer coisa em qualquer coisa, né? Ele faz isso movendo os átomos. Só que tu só vai saber isso se você souber química, né? E isso é muito usado na segunda versão, na versão mais recente do nuclear. Que ele só consegue transformar em coisas que ele sabe o componente, o...
Fórmula química.
É, a fórmula química. Pô, é muito bem utilizado isso, cara. Nesse caso aí, era muito vantajoso ter um professor de química, né, cara?
Aí sim, realmente. Mas no caso, era sempre o garoto assumindo o corpo e o professor como se fosse a consciência, o grilo falante do...
Ah, sim, é. O professor secundário, isso. É. O professor secundário. E ele fica lá enchendo o saco do moleque. O moleque quer se divertir com o poder e o professor lá se perturbando.
Mas o nuclear, ele também pode manejar materiais orgânicos ou ele só podia mexer com inorgânicos?
Não, cara, qualquer coisa. Dá pra montar na tabela periódica ele tá fazendo. Até que, assim, em alguns momentos ele faz kriptonita quando necessário. E até o metal enésimo, que é o metal de Xanagariano, que ajuda eles a voar.
Caraca!
Porque tem até um episódio da Liga que mostra isso. O metal enésimo, ele é basicamente um alimento químico que nós não descobrimos. No entanto que o número atômico dele era um número lá grandão, que não tinha nada a ver com a nossa tabela, sabe? Então, assim, é basicamente um metal comum que a gente não descobriu ainda.
Beleza, interessantíssimo. Gostei de saber disso aí. Obrigado, eu não sabia dessa. Eu sempre achava, não sei de onde que eu tirei, que o nuclear só podia transformar coisas inorgânicas em outras coisas inorgânicas. Eu não sabia que ele podia...
Não, eu gostava dele no Super Amigo, justamente por causa disso. Ele literalmente pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Eu achava ele o mais super poderoso. Na verdade, eu acho... Hoje nem tanto, porque aí essa nova formação acabou limitando ele. Mas a primeira, que era o professor e garoto, nossa, eu achava ele o cara mais poderoso do mundo, pô. E no Super Amigos, então, eles exageravam total os poderes dele.
Tudo bem, eles exageravam, mas também infantilizavam pra cacete.
Não é, pois é, né, cara? Essa é a parada. É que o desenho é infantil, se fosse sério...
Porque olha só, dois personagens que quando eles querem conseguem fazer imbecilidades ao invés de coisas bacanas, justamente o Lanterna Verde e o Nuclear. Porque o Lanterna Verde levanta o anel e sai uma luva de boxe pra dar um soco na cara do inimigo, porra!
Mas aí que tá, nas recentes encarnações do Lanterna, você descobre que cada Lanterna, né, da Terra, né, que são os personagens em si, eles têm características próprias. No caso, o Hal Jordan, ele faz isso porque ele é efetivo, entendeu? Então ele só faz qualquer coisa que vai dar jeito e acabou. Aí tem o John Stewart, que é engenheiro. Então ele cria um construto que é realmente uma construção com um prego, parafuso, tudo bonitinho. Aí o Kyle Rayner, ele era desenhista, então ele faz ele é de quadrinhos. Aí, então ele faz uma coisa mega viajada, ele faz um herói tudo bonito pra te enfrentar. E o Guy Gardner, ele é impossível, então ele faz uma onda faiscada na sua cara e acabou.
Né, o Guy Gardner fazia mulheres nuas com os anéis do corpo dele.
Ah, o Guy Gardner não é o melhor de todos, cara.
Eu queria que o filme do Lanterna Verde fosse com o Guy Gardner, cara. Eu ia me mijar de tanto rir se o filme do Lanterna Verde fosse com o Guy Gardner, ao invés de voltar.
Pô, seria muito legal, cara, seria muito foda.
Agora passando para os poderes que as pessoas nasceram com poderes, sim, claro. Então, poderes que a pessoa já nasceu com eles, aí não dá para fugir de X-Men, né? Não dá para falar desse tipo de origem de poderes sem falar dos filhos do átomo, né?
Espírito Rápido.
E, pelo menos no que tange aos X-Men, especificamente os X-Men, é uma origem que dá para levar. Não dá, não, é meio exagerada, óbvio, porque é quadrinho, porque é fantasia. Então o cara tem uma mutação e por causa disso começa a soltar raio dos olhos.
Raio laser dos olhos é mais plausível do que uma lente de mineral que segura esses raios.
E a única coisa do universo que segura esses raios, né?
Sabe, é muito mais plausível do que... Ah, esse mineral aqui é legalzão e vermelho, então vai segurar, beleza?
Não, mas o pior é a explicação de por que, que o quartzo rubi segura a rajada do ciclope. Você sabe por quê?
Não, qual é a explicação?
O quartzo rubi tem um tom de vermelho que é exatamente a frequência harmônica da rajada concussiva do ciclope. Então o raio reflete na lente e volta para o olho do ciclope.
Ah, é, eu conheci, eu sabia disso. Ele fica, é tipo como se estivesse batendo e voltando o raio. E é daí que vem a teoria que a única coisa que é imune ao raio seria os olhos dele, ou a pupila.
Exatamente. Aí a pergunta imbecil que eu faço é por que, que nenhum vilão fez uma armadura de quartzo rubi?
Rubi, né? Ah, mas aí, pô, o ciclope é o... Ah, beleza, eu sou imune ao ciclope, mas, pô, o apanho do anjo, né? Não dá, né? Pô, não é um dos que dá mais trabalho lá, cara.
Aliás, vamos falar um pouquinho então sobre a equipe clássica dos X-Men, né? Os cinco primeiros alunos da equipe do Xavier. Temos o Ciclope, o nosso famoso olhinho que brilha. Temos o Homem de Neve, que não é aquilo, não.
Homem de Gelo.
Ah, aquilo não é Homem de Gelo, cara. Aquilo era um sorvete com duas botas.
Tu chegou a ver uma vez eu vi uma capa dos X-Men. Cara, é muito engraçado, é uma das primeiras edições do X-Men, que aí tá os X-Men clássicos aí, né, a primeira formação. Ele, tipo assim, tinha partido pro ataque. Aí, numa dessas primeiras edições, o poder do Homem de Gelo, ele fazia, o raio dele era tipo uma peça de um túnel, sabe? Saia da mão dele circular, que aí, dentro desse túnel, saía várias bolinhas de gelo, cara. É uma parada muito tosca.
É, cara, o Homem de Gelo era o boneco de neve ambulante, não era um Homem de Gelo ainda, como a gente conhece hoje em dia, mas tudo bem, deixa pra lá.
Olha isso aqui, ó, a capa do X-Men número 1, ele literalmente tá tacando bolas de neve no Magneto.
Tinha a Garota Marvel, que não era Fênix ainda na época, tinha também o Fera, né, o nosso famoso Hank McCoy, o X-Men.
Nessa época ele não era bizarro, ele era só um ser humano.
Ele era bizarro por conta de ter pés enormes e mãos enormes, né? Ele tinha já umas mãozinhas e uns pezinhos.
Mas em compensação, em você ser azul e peludo, pé e mão enorme era pinto, né?
É, ainda mais hoje em dia você parecer com o Tony o Tigre do Sucrilhos Kellogg's. E o Anjo, né? Que sempre foi aquele cara das asas, sempre foi só isso e nunca mudou.
Na verdade, eles já tentaram... Assim, ele é meio padre, ele tem várias fases, né? Aí tem uma fase que tentaram transformar ele em anjo de verdade, que aí tinha um esquema que o sangue dele curava, umas paradas certas.
Cara, isso é uma das invenções de poder secundário que eu mais odiei na minha vida. Quer dizer, o sangue do anjo cura. Legal, quer dizer que ele vai curar meia dúzia de pessoas e ele morre ali de anemia, né?
Não, mas assim, ele é muito zoado. Ele tem uma fase que ele usava um uniforme que lembrava do Magneto, com as asas estranhas, que não eram de pena e tal. Tem uma fase que ele era azul. Eu não entendi.
Deixa o especialista em Marvel falar agora. Isso aí é a fase chamada Arcanjo, não era o Anjo. O que, que aconteceu nessa fase Arcanjo? Apocalipse, conheces? Conhecem Sabanur? Apocalipse, um dos bandidões mais ferrados dos X-Men. Aí ele pegou o Anjo, porque o Anjo tinha sido... As asas do Anjo tinham sido cortadas naquela saga Queda de Mutantes, Massacre de Mutantes, né? Aí o que, que aconteceu? O Anjo estava sem asas, estava deprê, estava muito borocochô.
Ele só sabia voar, né? Nego cortou, né? Mó vacilo, né, cara?
Aí o que, que o Apocalipse fez? Pegou o Anjo e reformou o Anjo, dando a ele aquelas asas que eram de metal vivo, com penas que viravam facas e que ele podia disparar. O corpo dele ficou todo azul. né? Já que é pra sacanear logo de uma vez, né? E aí ele virou o Arcanjo. Só que antes dele ser Arcanjo, ele era o Cavaleiro da Morte. Porque o Apocalipse sempre pegava quatro mutantes para fazer os quatro cavaleiros do Apocalipse. Era fome, morte, guerra e pestilência. Então, esse...
Conheço como miséria, mas tranquilo.
É, pestilência ou doença? Fica...
Na verdade, seria peste, miséria ou doença. Aí cada lugar fala de uma maneira diferente.
Cada um traduz do jeito que quiser. Aí o que acontece? Aí ele ficou como Cavaleiro da Morte durante uma boa temporada. Aí depois eles pegaram, trouxeram o anjo de volta, conseguiram trazer ele pro normal. Aí ele ficou durante muito tempo como arcanjo. A mentalidade do Orton, mas com aquele corpo de Cavaleiro do Apocalipse. Aí depois despirocaram das ideias, fizeram as asas de pena dele normal crescer e destruir as asas de metal vivo.
O anjo é tipo o Aquaman da Marvel, né, cara?
Mais ou menos. Ninguém leva a sério, mas todo mundo tenta fazer alguma coisa com ele, né? É. Só pra tu ter uma ideia de como é que tá o nível da loucura, hoje em dia, o anjo é aquele anjo clássico, asas de pena branca, tal e coisa, mas se ele ficar puto, se ele ficar com raiva de alguém, ele vira o arcanjo.
Pô, ele tá andando muito com o Hulk, hein, cara. Tem que rever essas amizades aí, cara.
Mas vamos assim dizer que num parênteses, ele controla essa transformação. Ele pode virar e desvirar o arcanjo na hora que ele quiser, mas normalmente num acesso de raiva...
Falar que a única encarnação boa do Arcanjo que eu já vi assim mesmo foi no. No caso do Anjo, né? Foi naquela 1602, cara. Ali a gente fica muito maneiro. Mas, pô, também, sabe, tecnologia rústica ali, né? Pô, 1602. Ali qualquer um com asas é.
Qualquer um com asas era um anjo.
Agora hoje em dia com o avião, né, cara?
Então você concorda comigo que a origem mutante, né? Levada às devidas proporções devido à fantasia.
É a mais plausível.
Desde que não deixem na mão de alguém dos roteiristas da Record, né?
É, claro. A Clarice, nossa.
Ninguém quer ver outros Os Mutantes Caminhos do Coração, pelo amor de Deus.
Não, já começa pelo nome, Caminhos do Coração.
Chega, ninguém quer ver mais Mutantes do Caminho do Coração, não. Por favor, parem com essa porcaria. Então. Nota 10 para a origem de pessoas que já nasceram com poderes. Muito bem. Então vamos lá. Seguindo viagem. E para terminar, poderes provenientes da magia. Esse é o que dá para viajar mais na maionese, né? Porque não existe explicação científica para magia, então qualquer coisa tá valendo, né?
É.
Pode ser um pi que te transforma num tanque, né? Que é o fanático. Pode ser um broche que tem a forma de um olho e que te permite ser o mago supremo da Terra. Pode ser uma luva.
Quem é esse?
É o Doutor Estranho.
Ah, tá, verdade.
Conhece o olho de Agamotto? Que é o broche que fica... Não é só o broche que dá poderes pra ele. É lógico que o Doutor Estranho...
Ah, ele também tem um conhecimento lá, arcano e blá blá blá.
Ah, vamos dizer que o olho do Agamotto é o distintivo que dá pra o Doutor Estranho a alcunha de Mago Supremo da Terra.
Isso.
Só o Mago Supremo da Terra pode usar o Olho do Agamotto como artefato místico. Então, uma luva de metal mística que te dá poderes fantásticos, que é o Witchblade, né?
Porra. É.
O Witchblade é muito, muito louco, cara. Você lia os quadrinhos do Witchblade?
Pô, cara, nunca li, cara. Só conheço esse personagem, mal vi o filme seriado, assim...
Ah, mas não, esquece aquele seriado. Não, pô, pelo amor de Deus, esquece aquele filme, aquele seriado, que aquilo ali foi muito viagem na maionese, cara. Eles fugiram completamente do personagem, fugiram completamente da origem do personagem. Não, não, é. Pelo amor de Deus, esquece aquele filme, aquele filme. Nem sei do que você tá falando. Nem sei do que você tá falando, pelo amor de Deus, não. Um outro personagem também de origem mágica, né? Também no mesmo universo da Witchblade era o Darkness. Você já ouviu falar do Darkness?
Já, o Darkness eu conheço um pouco mais.
O Darkness era maneiro, cara. O cara tinha o poder da escuridão.
Pô, o cara ele era um gangster das trevas, né, cara? Pô, isso que é legal, cara.
Mafioso das trevas.
Olha isso, a sinopse é legal, pô. Imagina se o poder do chefão tivesse o poder do Darkness. Pô, seria muito maneiro. Seria muito mais maneiro.
Sim, o poder dele é maneiríssimo, mas também tinha vamos dizer, fraquezas foda, né? Porque ele não podia sair, ele não podia usar os poderes dele durante o dia. Ele só podia usar os poderes no local com escuridão. Ele tinha que se alimentar da escuridão para poder usar os poderes dele. O que...
Não é surpresa quando você ganha um poder de trevas, né? É até meio esperado.
É... Mas isso em alguns momentos foi um pé no saco, porque os roteiristas daqueles quadrinhos, eu tive praticamente a coleção completa desses quadrinhos quando saiu aqui no Brasil, eles abusavam dessa fraqueza. O que eles botavam de inimigo na luz do dia, pô, era sempre aquela cena clássica: oh meu Deus, eu estou ferrado, estou na luz do dia, não posso usar meus poderes, já sei, vão me jogar naquela caverna, lá está escuro o suficiente. Ah, porra.
Ele tava lá esperando o cara entrar na caverna, né?
Não, o pior é o inimigo esperar o cara entrar na caverna, e o pior ainda é o inimigo ir atrás do cara na caverna. Não, ele tá fraquinho, eu vou atrás dele onde está escuro. Onde os poderes dele vão ser acionados.
Porque ele não vai me ver, né?
Puta.
Ele tem poder de trevas, mas ele não vai ver escuro, não.
Ah, meu Deus do céu, ninguém merece. Mas era um bom personagem, era histórias maneiras. Só que os...
Ouvi falar que o jogo é muito bom. Não joguei, mas ouvi falar que o jogo de PS2 é muito bom.
Sim, o jogo do PS2 do Darkness é muito maneiro. Muito, muito. Eu recomendo. Eu sei porque eu tenho. Eu jogo, é muitíssimo maneiro.
Meu cachorro. Pelo visto, o cachorro também recomenda, né?
Cachorro também recomenda. Eu recomendo matar o cachorro quando você estiver gravando seu podcast. Cala a boca, imbecil!
Pega um pedaço da perna da Elisa Samud e joga pra ele, vai ficar quietinho.
É o quê?
Pega um pedaço da perna da Elisa Samud e joga pra ele, vai ficar quietinho.
Ah, tá. Tá bom. Bom, aí como eu tava falando, sim, eu recomendo. O jogo do PS2 do Darkness é muito maneiro. Eu tenho... Eu jogo e é um jogaço, cara, muito maneiro mesmo. Eu recomendo, quem tem PlayStation 2, quem ainda não migrou pro 3, e compre o jogo do Darkness, vai estar o link aqui do jogo no Paranerd, que eu tenho que ganhar o meu ticlin, né, eu tenho minha caixinha, né. Vou deixar o link aqui para o Submarino, para vocês comparem o jogo do Darkness. Foi muito maneiro. Obrigado pela dica, Dico. Foi muito bom. O Dico deu a dica. Aqui.
Dica do Dico.
Bom,
então, aí quando se fala em personagem mágica, na minha cabeça já vem na hora que eu gosto muito, que é o Shazam, cara. Ah, porra, achei ele muito legal, cara. Pô, é um moleque que ele chama o Shazam e vem um cão gigantesco, assim... Transforma ele num super-herói muito, muito grande. E que, pô, já sabe, o personagem já rendeu excelentes histórias de porrada com o Superman.
Sim.
Tanto nos quadrinhos quanto no desenho. A porrada dele dando no desenho é muito boa, cara.
Sim.
É muito, muito boa.
Que episódio em que o Capitão Marvel briga com o Super-Homem, cara, porque. Não pela briga em si, que a briga em si foi boa, sim, tudo bem, mas a lição de moral.
Eu acho que o contexto geral. O Alex Luthor até sacaneia ele no episódio, só assim os dois. Pela história do episódio em si, que é muito boa, né?
Sim.
Você vê o Alex Luthor. A história da própria Liga da Justiça se limitificando mais tenso, o Alex Luthor, sabe, enganando o Superman. E, porra, fazendo um fã que também era super-herói do Superman cair na porrada com ele, cara. Que é
muito. Muito bom, cara, muito bom.
Eu acho que tira uma cena memorável, assim, duas cenas memoráveis, né? É um aquele pega acho que é um negócio de banco, né? Um cofre forte de banco, que espanca o Superman no chão batendo. Aquela cena é muito maneira.
Uhum. Acho que era acho que era uma máquina, uma coisa de.
Era uma parada dessa, uma parada, pô, de ferro muito sinistro, assim, gigantesco. Um cubo assim, de ferro. Ele vai lá e bate o Superman no chão. E depois quando ele imobiliza o e grita Shazam pra vir o raio e...
Essa foi muito
foda. Isso é muito foda, cara. Isso
foi muito foda porque ela usa uma fraqueza clássica do Super-Homem, que é fraqueza contra a magia.
Não, tu sabe que isso é referência ao Reino da Manhã, né?
Sim.
Pô, cara, muito, muito maneiro. Eu achei legal que o Shazam mais recente, quando ele chama o Shazam, agora as pessoas veem e ouvem o trovão. Entendeu? Então, assim, é um moleque, do nada do moleque sai um trovão gigantesco, cara.
Maneiro.
E isso também achei, pô, muito legal.
E tinha uma dúvida. Antigamente, eu não sei se agora é assim, mas antigamente Shazam era Salomão, Hércules, Zeus,
Aquiles. Não, tem primeiro A, que era o Aquiles, o Zeus, Atlas e Mercúrio.
Ah, tá. Então tinha. Tá, fora de ordem, mas não importa. Salomão, Hércules, Aquiles, Zeus, Atlas e Mercúrio.
E Mercúrio. Aí acho que era Sabedoria de Salomão.
Sabedoria de Salomão, Força de Hércules. Resistência do Atlas ou Invulnerabilidade do Aquiles, tanto faz.
Era isso.
Poder
aí,
do Zeus.
Isso, poder do Zeus, velocidade do Mercúrio, do Atlas, eu não sei exatamente o que que era.
Resistência. Porque... Resistência.
Tem aquela parada do de segurar o mundo. Sabedoria
é como se fosse a força. Força do.
Não é... A força do Hércules.
Não é... Deixa eu ver aqui, não. Força no sentido de força física. Vitalidade, no sentido de aguentar porrada.
Isso aí mesmo, cara. Isso aí.
É, no sentido de aguentar porrada. Hoje em dia ainda é esse o bastião de poderes do...
Isso, naquele que eles mexeram na parte mágica do universo DC, aí trocou como é que se fala? Trocou o Capitão Marvel, né? O antigo Capitão Marvel, Billy Batson, com o Mago Shazam.
Uhum.
O Mago Shazam morreu caindo na porrada com o Spectre.
Uhum.
Aí o antigo Capitão Marvel Jr. virou o novo Capitão Marvel. Mas assim, tipo, legal que ele não simplesmente virou o Capitão Marvel. Ele teve as provações, tipo os 12 trabalhos de Hércules, tá ligado?
Eu acho que eu vi, era uma saga, os 12.
Não, era as provações de Shazam. Acho que era isso, as provações, os desafios de Shazam aqui no Brasil.
Ah, sim.
Dos deuses. Pô, muito legal mesmo. Ó, isso aí mesmo, ó. Sabedoria de Salomão, força de Hércules, vigor de Atlas, poder de Zeus e coragem de Aquiles, e velocidade de Mercúrio.
Coragem de Aquiles? Eu prefiro a invulnerabilidade do Aquiles.
Permite ele encarar os piores vilões e perigos imaginados sem medo.
Você tá lendo isso aonde?
Não, Rafa. Né, garoto? E o Atlas consegue... E o vigor do Atlas consegue a invulnerabilidade.
Ah, beleza. Tá bom, tá bom. Bom, então eu acho que não dá pra... Não dá para expor as origens mágicas à visão científica. Você acha que dá para botar a ciência nessa história?
Depende, você considera a mágica uma ciência?
A ciência oculta. Bom, então acho que essa vai ficar como extra. Essa não vai dar para...
Ela é extra científica.
Essa é paranormal. Essa aí vai ter que ficar pro pessoal ali do Hellboy.
É.
Vai ficar pro pessoal lá do birô paranormal, para problemas paranormais. Ou então qualquer coisa chama os caça-fantasmas.
É, tranquilo, eles vão com a mangueirinha e fecham.
Bom, acho que tá bom, né? Acho que a gente já discutiu bastante, já brincamos bastante.
A gente viajou bastante, né?
Eu sempre falo, cara, quando eu faço Paranerdia com convidado, eu não vejo o tempo passar. Daqui a pouco a gente já tá com 2 horas de gravação
de áudio. Mas é isso aí, cara. Podcast bom é o que é longo e que entretém, cara.
Bom.
Vou te falar, eu no meu celular hoje em dia, qualquer podcast que eu vou pegar, principalmente o Tosco Chanchado, que atualmente é o meu preferido, né? O meu podcast do momento. E é humor, então eu adoro quando eu abro o celular e eu vejo assim, duração, 100 minutos. Porra, eu adoro, cara.
Uhum.
Pra mim, quanto maior, melhor. Tem um que eu escuto também de games, o Game on the Rocks. Pô, o especial de Natal teve 4 horas, cara.
Porra.
Foi uma maravilha, porque eu fui viajar pra Curitiba. Nossa, foi a melhor coisa. Fiquei ouvindo a viagem toda e um pouco lá ainda. Pô, foi muito bom. podcast bom, podcast grande, cara.
Legal, me passa depois os links deles pra eu botar no, nos links relacionados desse, desse Paranerd aqui.
Ah, se vai sair, se vai sair coisa.
Ah, bota, ué. A recomendação tua, põe, a recomendação do convidado. Ué, não tem problema nenhum. Para um momento Jabazex final, Dico, cara, brigadaço por você ter aceitado participar. A gente já tava combinando há um tempão da gente gravar isso, né? Tava na base do vão marcar e nunca fazia.
Falei, é só me chamar e falar, ó, dia tal, que se eu puder eu vou estar aqui, cara.
Beleza. E, novamente, queridos leitores, ouvintes, ouçam o Comic Pod, que apesar do Dico não estar mais participando, ainda é um excelente podcast sobre quadrinhos. Eu, particularmente, adorei o episódio que falou sobre os X-Men dourado e azul do Chris Claremont.
Foi, episódio ficou muito legal.
Chris Claremont, X-Men dourado e azul, cara, eu adorei aquele episódio. Foi um dos meus episódios favoritos.
O pessoal curtiu muito.
Sim, adorei, muito bem. E fica a dica, escutem o Dico. Fica a dica, escutem o Dico.
E se você não gostou da minha voz, não se preocupe, porque como eu não participo tanto, não vai atrapalhar o Como É Que Pode. Então pode conferir que é batuta.
É batuta. Então acho que já vamos ficar por aqui. Vida longa e próspera.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.